Audiobook Grátis apresenta A Vida Nervosa e Febril Traz a Transformação Súbita dos Hábitos Urbanos. Desde que há mais dinheiro e mais probabilidades de ganhar, há mais conforto e maior desejo de adaptar à elegância estrangeira. A ininterrupta estação de sol e chuva de T do ano é dividida de acordo com o protocolo mundano. O jantar passou irrevogavelmente para a noite. Todos têm muito o que fazer e os deveres sociais são uma obrigação. Barra vertical, em que ocupará a minha amiga o seu dia de hoje? Barra vertical, a massagista, às 9 horas, seguida de um banho tépido com essência de jasmim. Aula prática de inglês às 10. All right. Almoço à inglesa. Muito chá. Toilette. Costureiro. Visita a fulana. Dia de cicrana. Chá de beltrana. Conferência literária. Chá na cavé. Casa. Toilette para o jantar. Teatro. Recepção seguida de baile na casa do general. Não se pode dizer que uma carioca não tem ocupações no inverno. E uma vida de terceira velocidade extraurbana. Mas também todos os velhos e todas as velhas que se permitem ainda existir. Não contém a admiração e o pasmo pela transior, mação de mágica dos nossos costumes. E a trans, formação súbita, essa transformação que nós mesmos ainda não avaliamos bem, feita assim de repente no alçapão do tempo, foi operada essencialmente pelo chá e pelas visitas. Sim, no chá e nas visitas é que está toda a revolução dos costumes sociais da cidade neste interessantíssimo começo do século. Há 10 anos o Rio não tomava chás e não há, noite, com torradas, em casa das famílias burguesas. Era quase sempre um chá detestável. Mas, assim como conquistou Londres e tomou conta de Paris, o chá estava apenas à espera das avenidas para se apossar do carioca. Há 10 anos, minutos, depois de entrar numa casa era certo aparecer um moleque, tendo na salva de prata uma canequinha de café, barra vertical, e servido de um pouco de café. O café era uma espécie de colchete da sociabilidade no lar e de incentivo na rua. Assim, como sem vontade o homem era obrigado a beber café, em cada casa, o café servia nos botequins para quando estava suado, para quando estava fatigado, para quando não tinha o que fazer, para tudo, enfim. Foi então que apareceu o chá, impondo-se, hábito social. As mulheres, como em Londres, como em Paris, tomaram o partido do chá. O amor é como o chá, escreveu Ibsen. O chá é o Oriente exótico, escreveu Lotte. As mulheres amam o amor e o exotismo. Amaram o chá, e obrigaram os homens a amá-lo. Hoje toma-se chá toda. A hora com creme, com essências fortes, com e sem açúcar, frio, quente, de toda maneira, mas sempre chá. O chá excita a energia vital, facilita a palestra, dá espírito a quem não o tem e são tantos. Dizem mesmo que é indulgente, engana a fome e diminui o apetite. Quando as damas são gordas, o chá emagrece, quando as damas são magras dá-lhes com o seu abuso, sensações de frialdade cutânea, um vago mal-estar nervoso, que é de um encanto ultramoderno. Por isso toda a gente toma chá, quindiu aí? Barra vertical, tomar um pouco de chá. Estou esfomeado. Mas que pressa é esta? 4 horas, meu filho, a hora do 5 o'clock da Condessa Adriana. O chá é distinto, é elegante, favorece a conversa frívola e o amor que cada vez mais não passa de flerte. Inconcebível um idílio entre duas tiçaras de café. Não houve romancista indígena, nem mesmo falecido Alencar, nem mesmo Bom Macedo, com coragem de começar uma cena de amor diante de uma cafeteira. Entretanto, o chá parece ter sido apanhado na China e servido a 4 ou 5 infusões de mandarins opulentos, especialmente para perfumar depois de modo vago o amor moderno. Por isso vale a pena ir a um chá, a um té ou um rarranchos de moças de vestes claras, rindo e gozando chá a mesas com estrangeiros e com velhas governantas estrangeiras, a lugares ocupados só por homens que vão namorar de longe, a rodas de cocotes cotadas ao lado da gente do escol. Tudo ri. Todos se conhecem. Todos falam mal uns dos outros. Às vezes fala-se de uma mesa para outra, às vezes há mesas com uma pessoa só, esperando mais alguém, e o que era impossível à porta de um botequim, ou à porta grosseira de uma confeitarta, é perfeitamente admissível à porta de um chá. Barra vertical, dar-me-á a Vossa Excelência a honra de oferecer-lhe o chá. É, mas, com prazer. Morro de fome. E 2 dias depois, ele, que esperou 20 minutos, na esquina, barra vertical, mais o destino protege-me. Chegamos sempre à mesma hora para o nosso chá. 7. O nosso chá. O chá faz a reputação de uma dona de casa. Nos tempos de antanho, uma boa dona de casa era a senhora que sabia cozer, lavar, engomar e vestir as crianças. Hoje é a dama que serve melhor o chá, e que tem com mais chique, sanjur, para reter um pouco mais as visitas. Se acordássemos uma titular do Império do Repouso da Tumba para passeá-la pelo rio transformado, era quase certo que essa senhora, com tanto chá e tantos salões que recebem, morreria outra vez. Há talvez mais salões que recebam do que gente para beber chá. Diariamente as sessões mundanas dos jornais abrem notícias comunicando os dias de recepção de diversas senhoras, de Botafogo ao Caju. Toda a dama que se preze não a dama ou cavalheiro sem uma levantada noção da própria pessoa, tem o seu dia de recepção e a sua hora. Alomas concedem a tarde inteira, e outras dão 2 dias na semana. Há pequenos grupos de amigos que se apropriam da semana e se distribuem mutuamente os dias e as horas. De modo que o elegante mundano com um cirelo vasto de relações, isto é, tendo relações com alguns pequenos grupos, fica perplexo diante da obrigação de ir a 3 ou 4 salões à mesma hora, ficando um nas Laranjeiras, outro na Gaveia, outro em S.X. Tovão e outro em Paula Matos, bairro talvez modesto quando por lá não passava o elétrico de Santa Teresa. Outrora só se davam o luxo de ter dias, o seu dia às damas altamente cotadas da corte. O mesmo acontecia na França, antes de Luís XVI a visita era imprevista, e sem pose. Ouvia-se bater à porta, uai, ver quem é? E Dona Zulmira, sim senhora, com toda a família. Havia um alvoroço. Apenas desde a manhã e já Zulmira. E entrava Dona Zulmira, esposa do nego sujão do Rio Ciante ou do funcionário Leitão, com as 3 filhas, os 4 filhos, o sobrinho, a cria, o cachorrinho. Você. Bons ventos a tragam. Que sumiço. Pensei que estivesse zangada. Qual, filha, trabalhos, os filhos. Mas hoje, venho passar o dia, Leitão virá jantar. 4 e ficava tudo à vontade. As senhoras vestiam as matinés das pessoas de casa, as meninas faziam concursos de doces, os meninos tomavam banho. Juntos no tanque e indigestões coletivas. Às 5. Chegava o Leitão com a roupa do trabalho e ia logo lavar-se a toilette da dona da casa, o quarto pá. Triachal da família brasileira, tão modesto e tão sem pretensões. Só às 11 da noite o rancho. Partia ou pensava em partir, porque às vezes a dona da casa indagava. E se vocês dormissem, qual? Vamos desarranjar, por nós, não. E até prazer. E dormiam mesmo e passavam, 1, 2, 3 dias, e as despedidas eram mais enternecidas do que para uma viagem. Hoje só um doido pensa em passar dias na casa calheia. Passar dias com tanto trabalho e tantas visitas a fazer. Só a expressão, passar dias é impertinente. Não se passa dias nem se o há e comer. A casa alheia sem prévio convite. Adeus a bonho, minha primitiva, a babosa selvageria. Vai-se cumprir um dever de cortesia e manter uma relação de certo clã social que nos dá ambiente em público vida vertiginosa ju com as senhoras e prováveis negócios com os maridos. As damas elegantes têm o seu dia. Há tempos ainda havia um criado bisonho para vir dizer. Está aí o doutor fulano. Agora, o doutor fulano tem as portas abertas pelo criado semana palavras e entra no salão sem espalhafato. Os cumprimentos são breves. Raramente aperta-se a mão das damas. Há sempre chá, petits fours, e esse alucinante tormento mundano chamado bride. Muitos prestam atenção ao bride. Fala-se um pouco mal do próximo com o ar de quem está falando da temperatura e renovam-se 3 ou 4 repetições de ideias que agitam aqueles cerebrozinhos. Depois um cumprimento, chaqueanes perdido, ondulações de reposteiros. Quanto menos demora mais elegância. 20 minutos são um encanto. 1 hora, o chique. 2 horas só para os íntimos, os que jogam bride. Esses levam mesmo mais tempo. E sai-se satisfeito com o suficiente de flirt, de mundanice, de dever, de novidade para um R desperrar tudo na outra recepção. Haverá quem tenha saudades da remotíssima época do café e das visitas que passavam dias? Oh! Não! Não é possível! Civilização quer dizer ser como a gente que se diz civilizada. Essa história de levar o tempo, sem correção, sem linha, numa desagradável bonancheirice, podia ser incomparável e era. Em nenhuma grande cidade com a consciência de o ser, se faziam visitas como no Rio nem se tomava café com tamanha insensatez. Mas não era chique, não. Tinha o brilho delicado da arte de cultivar os conhecimentos, erigir a conservação do conhecimento, num trabalho serio e conservar a própria individualidade e a sua intimidade a salvo da invasão de todos os amigos. Com o chá e as visitas modernas, ninguém, senhorita, ninguém dorme a conversar, os cacetes são abolidos, a educação progride, há mais aparência e menos despesa, e um homem só pode queixar-se de fazer muitas visitas, isso com o recurso de morrer e exclamar como homenagem na hora do trespasse. Dieu soit loué. Je ne ferai plus de visites. Temos aí o inverno, a season deliciosa. Em que o seu Pará carioca o seu dia. Em? Fazer-se bela para tomar chá e ir aos dias das suas amigas. Não se pode dizer que não tenha os seus passões e que assim não conduza com suma habilidade à reforma dos hábitos e dos costumes, reforma operada essencialmente pelo chá e pelas visitas. Daí talvez esteja eu a termar numa observação menos verdadeira. Em todo o caso, o chá inspira esses pensamentos amáveis, e desde que tem o homem de ser dirigido pela mulher, em virtude de um fatalismo a que não escapam nem os livres pensadores, mais vale céu por uma senhora bem vestida, que toma chá e demora pouco. Os sentimentos. S. Estudantes da Gora.